debate das 10.
Muito bem, falando sobre a reabertura do comércio, dos setores do comércio autorizados para hoje, eu estou recebendo aqui Darlan Kiduti, ele é vice-presidente da CDL. Vamos ter a participação também da consultora Catarina Artemis para tirar dúvidas. Aliás, dúvidas não faltam essa manhã, Darlan, como já era esperado. Vocês fizeram uma live interessante na última... Foi no, último sábado, né, à noite, que tirou muitas dúvidas. Mas, obviamente, né, a importância de reforçar isso. Hoje tem uma reunião 5 da tarde e tem muita dúvida de toda... De dúvidas de todo tipo aqui sobre a reabertura. Eu queria que você tentasse explicar para a gente abrir, dizendo o que é que está autorizado de fato abrir hoje e em que condições. Eu acho que em linhas gerais, para a gente começar, porque aí já elimina muitas situações que vão surgir aqui no nosso debate. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. O prazer é nosso, Nil, de poder contribuir com essa, esclarecer esses pontos aí para a comunidade, para os empreendedores em geral, né? Nil, então, hoje tá sendo, a gente fala genericamente que é a abertura do comércio, porque hoje tá liberado para funcionar o varejo do comércio. O varejo está voltando hoje, e aí a gente tem uma definição bem genérica de varejo, que é essa, a situação em geral, que é quando a empresa entrega um produto... o produto diretamente para o consumidor. Então, todo mundo que entrega o produto direto para o consumidor está liberado para funcionar a partir de hoje. Uhum. É o varejo. E a gente vai falar um pouquinho sobre salões de beleza, barbearia daqui a pouco, mas em relação ao varejo, é importante destacar aqui um diálogo que a gente vem tendo muito bom, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, CDL e Ministério Público, que é para passar que o comércio não está liberado para funcionar. O comércio pode funcionar se seguir, como você destacou aí, os procedimentos de segurança, né? Como é que pode abrir, né? E nesse sentido, foi feito um cálculo para a gente entender de que maneira cada estabelecimento pode funcionar com um determinado limite de pessoas. Então, para o estabelecimento poder funcionar a partir de hoje, primeiro ponto, ele tem que ter até 200 metros quadrados. Até 200 metros quadrados de área de circulação. Foi o entendimento que esteve aqui para o município. Então, aquele estabelecimento que tem até 200 metros quadrados de área livre, de área para as pessoas circularem, para as pessoas transitarem, o público, ele pode funcionar a partir de hoje. Aí já vai surgir mais uma série de dúvidas aí de o que é que vai ser a área de circulação, como é que a gente chega nesse cálculo. Vamos lá, mas primeiramente, então, pode funcionar o varejo, que tem até 200 metros quadrados de área livre, área de circulação, desde que exista um controle da entrada das pessoas, que, em regra, é uma espécie de porteiro, né? Tem que ter um porteiro ali na loja. Ele vai cumprir 3 funções básicas. Ele vai exigir que a pessoa esteja usando a máscara corretamente para poder entrar na loja, que é aquele corretamente que... como você já vem destacando bastante aqui, que é cobrindo totalmente o nariz e a boca. Além disso, ele vai estar aqui, ele vai estar fornecendo lá na entrada, né, como a gente vê nos supermercados, o álcool 70, pode ser líquido, pode ser em gel, pode ser um água e sabão. Vai ter que estar higienizando as mãos de todo mundo que entra. E terceiro, ele vai limitar a quantidade de pessoas quando aquele estabelecimento estiver na capacidade máxima dele. Só forma uma fila aqui, mantém o distanciamento e daqui a pouco você entra. Assim que liberar aqui, tiver mais uma vaga, você entra. Então, pode funcionar os estabelecimentos de até 200 metros quadrados de área de circulação, desde que siga esse requisito de ter esse porteiro e que cada estabelecimento fixe, providencie esse cálculo da quantidade de pessoas e fixe isso em local visível lá, como um alvará. Coloque lá. Qual é a quantidade de pessoas desse estabelecimento? É o estabelecimento aqui, vou botar aqui, é a loja de utilidades do Nil Júnior. Aí tem lá o estabelecimento. Teto de ocupação desse estabelecimento. Foi feito o cálculo, ele tem 12 pessoas. E além disso, todo estabelecimento tem que ter, muito já tinha, mas quem não tinha vai ter que ter, um canal de comunicação. Para que qualquer cliente possa ligar, possa agendar um horário. Eu estou querendo comprar umas coisas aqui. estou precisando comprar isso e isso, Nil, como é que eu faço? Eu digo, não, vamos agendar um horário aqui para você, você vem tal horário, de maneira que a gente consiga controlar melhor o fluxo e também que esse cliente possa comprar via delivery, por esse mesmo canal, um telefone, um WhatsApp, um Instagram.
Em suma, isso é o que está podendo abrir. Você falou na base de cálculo para esses 200 metros de área de circulação, de área disponível. Isso. Como é que é feito esse cálculo?
Vamos lá. Existe uma tabela aqui que está sendo editada, inclusive por decreto da prefeitura, que estabelece o limite de pessoas por cada metro quadrado, cada metragem, cada enquadramento. Mas aí esse cálculo de área de circulação, Nil, é o espaço que existe dentro da loja. Quando a gente exclui, a gente faz aquela medição total, a loja tem 300 metros quadrados de área total. A gente vai excluir estoque, vai excluir o espaço que os caixas tomam, prateleira. Algumas lojas têm as mercadorias com um volume maior, como, por exemplo, loja de imóveis. E aí você vai excluir essa parte toda do estoque e contabilizar somente o espaço onde os clientes efetivamente podem circular, podem transitar. Mas é um cálculo delicado para a maioria de nós fazer. A gente, inclusive, conseguiu fazer uma parceria boa com o Instituto Federal, os alunos do curso de saneamento. A gente teve contato lá com a coordenação e os alunos se disponibilizaram, vieram com a gente, fizeram o cálculo de algumas lojas para a gente entender como é que funciona. Foram lá na Ana Maria Calçados, foram lá na Valério, fizeram o cálculo e esses alunos estão habilitados para isso, inclusive. É um custo bem limitado, acho que ficou metro quadrado, cada metro quadrado de área de circulação ficou um custo bem R$40, R$50, e aí eles fazem o cálculo de maneira, vamos dizer assim, perfeita. Eu posso fazer, Nil pode fazer, pode dar algum erro, alguma diferença, a gente não tem a experiência com isso, mas também o comerciante pode fazer, ele pode fazer o cálculo ali, destacar, afastar tudo que tem, desconsiderar, na verdade, tudo que tem de equipamento, de máquina, que ocupe o solo, que ele não, onde as pessoas não possam transitar, e o que sobrar é a área de circulação dele. Então, seria dessa forma, mas pode providenciar também, pode buscar um profissional, um engenheiro, um topógrafo, ou essa equipe do IFPE, pode entrar em contato com a CDL, que a gente liga você, passa o contato com essas pessoas, pode se informar também melhor na vigilância sanitária. Então, procura a CDL, procura a vigilância, procura um profissional dessa área, ou, se for o jeito, faça o cálculo, mas faça com todos os cuidados, bota uma margem de erro maior, né? E para não correr o risco de seu estabelecimento ficar superlotado, haver uma denúncia, a fiscalização ir lá recalcular e ver que estava errado o seu cálculo, né?
Uhum. Pois é, essa é a grande questão. Com essa base de cálculo, eu estou entendendo que, do ponto de vista do que é varejo, nessa interpretação muito objetiva e clara, quem, em linhas gerais, mesmo as grandes lojas com esse entendimento vão poder abrir, que são aquelas que, por exemplo, lojas de móveis e eletrodomésticos, que ocupam maior espaço, essas, com base nesse cálculo de área disponível de circulação, vão poder abrir também, né, Darlan?
Exatamente, Nil, perfeito, perfeito. Houve um debate, inclusive, muito, muito intenso nesse sentido, porque como o decreto do governador colocava de maneira genérica 200 metros, as lojas até 200 metros, em princípio teve essa ideia de que só poderia abrir as lojas menores, né? Quem tem aquele terreno, um terreno de mais do que 10 por 20, como é um praxe nos terrenos, nos lotes, 10 metros de largura, 20 de comprimento. Quem tiver um terreno um pouquinho maior não pode abrir. Mas aí a gente bateu muito nessa questão de que o simples tamanho do espaço, o tamanho total da loja, não tem uma relação direta com a quantidade de pessoas, a circulação de pessoas. A gente tem algumas lojas muito menores, onde o fluxo de pessoas é muito mais intenso, é muito mais dinâmico do que numa loja maior. Um exemplo que a gente destacava era a padaria. A padaria ali pode ser um espaço muito pequeno, um espaço de 20 metros quadrados ali, tem uma ampla circulação de pessoas, muita gente entrando e saindo. Enquanto que numa loja de imóveis, que necessariamente precisa de muito espaço, precisa de uma área bem maior, a gente tem um fluxo normalmente muito menor do que nessa padaria, por exemplo. Então, a gente fez uns cálculos nesse sentido, levou para as autoridades e conseguiu chegar a esse entendimento de que são 200 metros quadrados de área útil, de área de circulação. Então, essa, mesmo as lojas maiores, como a gente tem aqui, como você destacou muito bem, principalmente essas de imóveis, vão poder abrir, vão poder funcionar. E tem um detalhe importante, Nil. Essa dúvida deve tá angustiando muitas pessoas. Como é que eu vou correr para providenciar esse cálculo? Agora mesmo eu recebi duas ligações, as pessoas procurando o contato desses profissionais, quem é que pode fazer esse cálculo. As lojas que não procedem, que não conseguiram providenciar o cálculo da área de circulação hoje, querem funcionar, já estão funcionando, elas podem abrir com um limite de até 6 pessoas. No total, né? No total, juntando os clientes, os colaboradores, juntando todas as pessoas naquele ambiente, ela pode funcionar, pode ter 6 pessoas ao mesmo tempo naquele ambiente, independentemente de cálculo. E nesse ponto, até as lojas que têm um fluxo, que 6 pessoas atendem bem a dinâmica dessa loja, ela tem 2 funcionários, 3 funcionários, e com os clientes fica, dificilmente tem um público maior ao mesmo tempo, ela nem precisa providenciar esse cálculo. Ela pode funcionar normalmente com 6 pessoas, um limite de até 6 pessoas o tempo inteiro. Desde que ela siga os outros procedimentos de segurança, como a gente vai destacar, ela fixe lá esse segundo alvará, como eu estou chamando, ela fixa esse plano de contingência dizendo, ó, aqui tem um limite de até 6 pessoas, ela não precisa justificar, não precisa mostrar a área, nada, porque ela está enquadrada no menor. Ela não fez o cálculo, então ela tem um limite de até 6 pessoas.
Uhum. Sobre essas medidas de segurança, quais são as mais importantes?
Nil, um desses pontos aqui, acho que o pessoal já tá cansado, mas é impressionante. A gente ouve, escuta, está cansado de ouvir, mas nem sempre coloca em prática o tempo todo. É muitas dessas medidas que vocês destacam aqui, 20 e 30 vezes por dia. Primeiro ponto, é obrigatório o cliente colocar a máscara corretamente. Todos os clientes, todos os funcionários, todo mundo no comércio tem que estar usando essa máscara o tempo inteiro. Na verdade, a gente já tem um decreto do governador exigindo há algum tempo que usa máscara em todo lugar, em todo ambiente, né? A gente está mais reforçando aqui. Só pode entrar no comércio, só pode entrar nas lojas utilizando corretamente a máscara. Tem que haver em cada estabelecimento desse álcool 70 em gel, líquido, água e sabão para os clientes estarem higienizando as mãos. Como a gente sabe que nem sempre tem esse espaço com a pia, a gente simplifica dizendo que é o álcool. Tem que ter o álcool 70. Esse álcool 70 tem que ter na entrada, em todos os caixas do estabelecimento. Tem que ter álcool 70 de forma visível, de fácil acesso para qualquer cliente. E outro ponto importante, Nil, é que todo estabelecimento tem que ter, além do álcool, além das máscaras, ele tem que, mesmo estando com as pessoas no limite da sua capacidade, ele tem uma capacidade para 10 pessoas, só tem 5, ele tem que providenciar o distanciamento. Tem 2 pessoas ali no supermercado escolhendo o mesmo tipo de produto, 2 pessoas escolhendo o café, escolhendo o biscoito, e as pessoas estão muito próximas. O estabelecimento tem que estar lá atento para afastar, ó, vamos manter a distância aqui, você escolhe primeiro, depois vem o outro. É importante destacar que tudo isso é de responsabilidade do estabelecimento. A vigilância sanitária, a fiscalização em geral não vai cobrar isso, não vai exigir diretamente do cliente, da pessoa física, né? Vai exigir do estabelecimento. Então o estabelecimento tem que cuidar da máscara, do álcool em gel, do controle do distanciamento entre as pessoas, entre os clientes. Tem que ter esse sistema de controle de entrada para os clientes chegarem, entrarem no estabelecimento, e tem que ter esse plano de contingência. Basicamente seria isso, as exigências principais.
Darlan, questão dos salões, quais são as peculiaridades desse setor?
Mas em relação a esse salão, aos salões, a gente tem uma divisão aqui dentro da CDL, Nil. Doutora Catarina vai destacar isso melhor. Eu não estou por dentro dessa questão exatamente do protocolo dos salões. Ela está orientando. Mas daqui a pouco ela vai destacar aí para a gente o que é que tem de mais relevante nesse sentido específico.
Salões, em via de regra, podem se associar à CDL? Há salões associados ou não?
A gente não tem nenhum salão associado, nenhuma barbearia, ninguém associado. O pessoal procura alguma informação, algum detalhe, a gente está disponível, sim, para ajudar, para orientar. Mas, em princípio, não. Eu estou aqui, inclusive, com o protocolo dos salões. Tem um protocolo específico para os salões de beleza, que inclusive a prefeitura está viabilizando, Nil, uma reunião com todos os salões, barbearias, convidar todo mundo para orientar Porque a gente sabe que salão de beleza, eu comparo muito, é como consultório odontológico, né? O contato é ali muito próximo. Isso. Dos dois, do paciente, do paciente ou do cliente com o profissional, é muito delicado, né? Mas para os salões de beleza, o protocolo, em linhas gerais, está exigindo a divisão em turnos. Os salões maiores têm dois profissionais, três profissionais, dividem em turno. Um profissional trabalha de manhã, outro profissional trabalha à tarde. Aqui é muito comum a gente ver nos salões e nas barbearias essa questão. Tem que sinalizar, né, o distanciamento entre as pessoas. Entre o balcão e o cliente, está sinalizado ali qual é o distanciamento. Obrigatoriamente tem que ser marcada a hora. Veja que a gente estava falando por varejo em geral, é uma recomendação. É importante que meu amigo Tito vai fazer uma compra ali no comércio, vai comprar uns artigos no supermercado, ele pode mandar entrar em contato por esse canal e agendar um horário. Mas em relação ao salão de beleza, não pode. Tem que fazer, né? É obrigatório o agendamento do horário. Nos estabelecimentos é obrigatório sinalizar esse distanciamento. Existem as outras recomendações, como o uso de máscara, é obrigatório também que todos eles utilizem a máscara. E existe uma recomendação para que se evite o contato físico naquela medida que é necessário, que a gente sabe que vai ter o contato físico ali com a barba, com o cabelo, que todo mundo esteja usando luva, todos os profissionais no ambiente esteja usando luva e viseira de proteção. Enquanto que para o restante do comércio, a recomendação é de máscara. Para os estabelecimentos de estética, tem que estar usando viseira de proteção e luva. Aquela viseira que a gente só era acostumado a ver com quem trabalha com solda, né, esse pessoal. Mas, nesse caso, viseira e luva. Tem que higienizar os equipamentos a cada atendimento. Terminou de cortar o cabelo de um cliente, tem que higienizar todos os equipamentos, limpar tudo com álcool em gel, com aquela solução, com água sanitária, com desinfetante. A cada cliente precisa haver essa higienização. Não deve haver toalha no ambiente, não pode haver aquela toalha ou aqueles, a gente chama de capote, que coloca ali para você não sujar a roupa quando está cortando o cabelo. Não deve usar nada disso que seja reutilizável. O ideal da recomendação era que fossem todos descartáveis, mas nesse caso, precisa ser usado e precisa ser lavado para o próximo cliente. Então vai gerar aí um cuidado extra dos profissionais, porque eles vão ter que ter vários equipamentos desses, porque não vai poder repetir entre um e outro cliente. E tem um detalhe aqui que é, se a contaminação... Se a descontaminação desse material não for possível, de utensílio, por exemplo, de manicure, se não for possível fazer a descontaminação periódica a cada cliente, o material tem que ser descartável ou não funciona. Ou cancela aquele serviço de manicure naquele período ali, ou então tem que haver a descontaminação a cada cliente. E um último detalhe, Nil, que vale inclusive para o varejo como um todo. Vale para os salões e para o varejo, para quem vende. É muito comum a gente vender esses estabelecimentos, o pessoal vendendo cosmético, produto para o cabelo, para a pele. Não pode ser testado, provado, nenhum tipo de produto desse no local. O cliente pode comprar aquele produto, aqui tem no interior a gente tem muito essa prática de você levar em condição, né? Você leva para casa, chegar em casa, testa aquele produto ali, passa na pele, sente. E se você não for comprar, você devolve. Mas no ambiente não pode testar nenhum tipo de produto.
Muito bem. Eu estou também com a participação por telefone da doutora Catarina Artenes, ela que é advogada, diretora, consultora da CDL também. Doutora, bom dia. Prazer tê-la conosco. Quero agradecer também a contribuição com o nosso debate. A gente já tirou várias dúvidas aqui. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Qual é a dúvida mais comum que a CDL está tendo que responder aqui em Afogados da Ingazeira? O que é que os varejistas, né, em que eles estão tendo mais dificuldade, ou para o cumprimento do protocolo, ou para outras questões que têm norteado o debate na CDL? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes do programa Manhã Total. Bom dia, meu amigo, colega Darlan Fiduti. É um prazer, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui compartilhando informação. A CDL vem fazendo um trabalho intenso de compartilhamento de informações desde a semana passada. É, não tivemos tempo, né? O comerciante não teve tempo de se programar para a pandemia e também agora também está sem tempo de se programar para a retomada. Mas eu não vejo isso como um óbvio por conta desse compartilhamento de informações. As medidas não são coisas do outro mundo que não se possam providenciar, nem algo tão distante que não se possa efetuar ainda hoje mesmo. É, as medidas mais, as perguntas mais comuns, por exemplo, se sorveteria pode abrir, né? A gente até chegou numa discussão se sorveteria se enquadrava como indústria, como varejo. Ao meu entender, se enquadra como varejo. Então, está dentro das regras aí que o doutor Darlan falou, dos 200 metros de área útil e tal. É, só que com a condição, né? Pelo fato de ter um produto ali consumível, o cliente ele não pode utilizar no local, ele não pode nem sequer experimentar o sorvete, nem mesmo consumir no local. Ele tem que comprar o produto e se retirar. Não pode, porque o que nós observamos de todos os protocolos, vamos dizer assim, a premissa basilar que se quer impedir é a aglomeração de pessoas, né? É, sobre também o salão de beleza, como é que isso vai fazer? Só para fazer um adendo aqui, o doutor Darlan já muito bem explanou, os materiais de manicure, eles têm que ser esterilizados. Existe aquele material de autoclave que os dentistas utilizam para desinfecção dos materiais que se utilizam. Se a manicure ou o salão não tiver essa autoclave, então todos os materiais eles têm que ser descartáveis, inclusive as tesourinhas, tudo tem que ser descartável. Não pode se reutilizar aquele material para outra, a não ser que passe por essa desinfecção da autoclave. É, basicamente, sobre essa questão dos varejos, também evitar aglomeração. Você não pode deixar um cliente aguardando um salão de beleza, aguardando o outro cliente deixar de ser atendido para poder. Tem que ser horários reservados, reservar um horário e o dono ou a dona do salão cabeleireiro do salão de beleza deve também deixar um intervalo para a desinfecção da cadeira e dos produtos como pente, secador e os outros utensílios que sejam utilizados para poder realização do trabalho. Eu faço também só uma questão, que isso a utilização de luvas, ela não passa a ser obrigatória no salão de beleza. É uma recomendação. Eu só faço chamar atenção aqui que a luva, se for utilizada, ela deve ser utilizada com muito cuidado, porque quando o vírus está na luva, ela pode se acumular, e uma vez em contato com o rosto, ou com a boca, ou com o olho, pode ali acontecer a transmissão. Então, utilizou a luva somente para aquele, para poder fazer a barba, então cortar o cabelo, na mesma hora, tira com cuidado a luva e descarta. Se for utilizar as mãos, mesmo procedimento de álcool 70 e toda a desinfecção que o doutor Darlan também já explicou.
Entendi. Bom, tem uma questão que eu estou acompanhando o debate de vocês também no grupo de monitoramento, e tem uma confusão, pelo menos se mostra uma confusão, por exemplo, tem as lojas de roupas, né? E o protocolo do governo do estado, de um lado diz apenas vender mercadoria sem a possibilidade de provar, né? E é bem genérico. E num outro item diz que os provadores de itens de vestuário devem ser limpos e higienizados. Ou seja, de um lado diz que não é permitida a prova, do outro diz que os provadores devem estar limpos. E gera uma confusão danada. Já chegou a entendimento sobre isso, não?
Já, Nil. Inclusive, esse é outro ponto também bastante perguntado, discutido. O protocolo do governo realmente traz um pouco essa confusão, mas nós partimos do pressuposto de que a regrinha que está lá falando sobre apenas vender mercadoria sem a possibilidade de provar, ele traz no mesmo item de consumir alimentos, a proibição de consumir alimentos no local, de bijuterias e produtos que não pode fazer a prova no local, nem a testagem. Então, a gente pressupõe de que essa regrinha de apenas vender mercadoria sem a possibilidade de provar, ele está fazendo referência aos alimentos, às bijuterias, porque senão não teria sentido ele colocar a regra de higienizar a parte onde você faz o provador, né? Não teria sentido ele determinar, fazer uma menção específica sobre o provador. Então, se entende que se pode sim provar, o cliente ele pode provar a roupa, o sapato, desde que haja a desinfecção no local de cliente por cliente. Sobre a questão dos sapatos, não há menção, né? Também comerciantes estavam discutindo que seriam utilizar o propé, é um utensílio que seria ali uma benesse do comerciante e colocar um propé ali para o cliente para que ele possa provar sem um contato direto da pele com o sapato. Mas não há, por exemplo, proibição de provar o sapato para as sapatarias. Agora, que a gente entende que se pode sim utilizar a prova, mas com todos os cuidados. Saiu do provador, um cliente sai do provador na mesma hora, já vai ali um funcionário para realizar a desinfecção com toda a higienização para o funcionário e para o cliente também.
Uhum. Entendi. As questões, as dúvidas, tá? E tem gente aqui dizendo o seguinte: tem uma pessoa que pede para não ser identificada. A partir de hoje a fiscalização vai funcionar porque todos sabem que muita coisa estava funcionando e já houve várias denúncias. Acho que ele está falando de setores que não estão. Eu estou defendendo que haja uma ronda para orientar os que podem abrir e para reforçar com aqueles que não podem, porque não pode abrir tudo, né, Darlan?
Perfeito, é muito importante essa questão da fiscalização. Hoje a CDL particularmente fez uma orientação no comércio, porta a porta, né?
Uhum.
Saiu de loja em loja.
Você foi também?
Não, fui não.
Uhum.
Fui não. O pessoal foi de porta em porta, loja em loja, orientando, olha, isso aqui pode funcionar assim, assim, independente de ser associado ou não, né? De loja em loja, orientando quem pode abrir, como é que pode abrir, para não correr nenhum risco, nenhuma sanção, nenhuma punição, inclusive aí, das punições previstas no projeto de lei. E informando também quem não pode abrir, que muitas vezes gera dúvida, só você não pode abrir, então fica aí fechado, funciona só com delivery, ponto de coleta, mas é indispensável essa fiscalização. E eu até fico reforçando para o pessoal que é importante, da mesma forma que gera esse constrangimento, né, o cara que tá fechado, ele vê o... Ele está fechado, não pode trabalhar, sabe dessa preocupação com a saúde, e ele vê outro colega trabalhando, funcionando normal, que ele não poderia. Então a gente precisa orientar, informar, ser fiscal também e denunciar. Eu vejo meu colega aqui trabalhando, e digo, rapaz, ó, tu tem que fechar aqui, tem que estar com a porta fechada. Se a pessoa não quiser ouvir, você pode denunciar também. A gente precisa ajudar as autoridades, né? Até porque como o vírus ele não vai só atingir quem está com o comércio aberto, quem está infringindo a norma, né? Então a gente tem que ajudar a fiscalização também, denunciar, procurar a vigilância sanitária. É o link primeiro, né? Entrar em contato com a vigilância sanitária e denunciar.
E nessa visita, o que é que... Você já teve algum feedback do pessoal? O que é que eles verificaram?
Muita gente com dificuldade de entender essa questão do controle de entrada. Como é que eu vou controlar essa minha entrada aqui? É o porteiro, tem uma possibilidade que não precisa colocar o porteiro. Aí a gente estava destacando, você pode... em regra, os estabelecimentos tem que colocar esse porteiro, ali uma pessoa designada, um funcionário, um marido, a esposa do proprietário, ele próprio. Tem que ter uma pessoa controlando essa entrada, né? Chama de dispositivo de controle de entrada. Uhum. Mas o próprio... A própria norma, né, o decreto, prevê a possibilidade do estabelecimento menor, aquele que só tem até 85 metros quadrados de área de circulação, ele pode escolher entre colocar o porteiro ou então, né, criar um bloqueio ali. Um bloqueio que não pode ser aquele bloqueio que a gente estava vendo anteriormente como uma corda. Tem que ser um bloqueio, algo que impeça o cliente de entrar na loja. Ele só consiga entrar se houver a liberação. O Ministério Público, o Dr. Lúcio, está destacando muito esse ponto. Pode ser uma porta de vidro com chave, muita loja tem grade por fora, aquela grade com chave, uma corrente que você coloque ali com cadeado, de maneira que ou tem o porteiro ou tem esse controle de entrada, para que o cliente não consiga acessar. Essa era uma dúvida do pessoal. Outra dúvida era a respeito desse plano de contingência. O que é isso? Como é que eu acho esse plano de contingência? O pessoal que não viu a live, inclusive, eu estava destacando aqui, a live não ficou gravada, a gente teve uma dificuldade lá, a live não ficou gravada, mas tem uma cartilha da CDL orientando sobre tudo isso, inclusive com o modelo do plano de contingência, a tabela dos limites. de pessoas por estabelecimento. Está lá no Instagram, no arroba CDL Afogado. Você clica no link e você baixa essa cartilha e nela tem o próprio plano de contingência. Para você imprime um plano desse e preenche com os estabelecimentos, os dados de estabelecimento, o canal de comunicação e o seu teto de ocupação com base nos limites de acordo com a área de circulação. Né?
Uhum. Muito bem. Vamos ouvir a doutora Catarina sobre o famoso abre e fecha, e já sei que ela está especialista acompanhando isso também, tem dado muitas orientações. Então vamos lá. Quais são as dúvidas maiores, doutora Catarina, de quem não vai poder abrir agora? Qual é o setor que não vai abrir, que está procurando mais a CDL ou que está perguntando mais?
Oi, Nil. Os setores que mais procuram, inclusive tem até uma confusão a respeito disso, são os restaurantes, né? Restaurantes, bares, e não podem abrir. O que acontece é que, a partir do dia de hoje, foi permitida a praça de alimentação apresentar delivery e o ponto, como ponto de coleta, né? A grande modificação. É que, por exemplo, as lanchonetes, quiosques, eles podem vender o produto, o alimento, através de delivery e ponto de coleta. Sobre essa questão do delivery e ponto de coleta, eu quero até fazer aqui uma alusão de que no protocolo de varejo, ele diz para o mototáxi, né, que vai pegar o alimento, ele não tem acesso, vamos dizer assim, aberto. O alimento ele tem que ficar em acesso exclusivo do quiosque dentro da loja e o funcionário que está lá dentro é que entrega para o mototáxi para poder fazer a entrega. Mas basicamente é isso. Ainda também tem um celeuma em relação a essa de advocacia. Né? Pelo o decreto, a história de advocacia ficou permitida como atividade essencial. Porém, não se está permitida a abertura integral do escritório. Mas, por ser uma atividade essencial, alguns atos, algumas práticas de atendimento ao cliente, elas têm que ser realizadas de forma presencial. E aí, nesses casos, está autorizado o advogado abrir o escritório de advocacia para atender aquele cliente e depois fechar.
Uhum.
Basicamente, são essas as dúvidas assim, do que se pode abrir. Né? Hoje, tudo que é varejo, o que é que se considera para o varejo? Aquele produto que se entrega ao consumidor final. O consumidor aquele produto em que você compra para consumir de uso próprio. Você não compra para revender. Então, tudo que você consome é aquilo que se considera como varejo. Né? E o varejo se enquadra dentro dessas regras de até 200 metros de área útil, que o Dr. Darlan está falando da importância de realização do cálculo, de se colocar esse dispositivo de entrada. Hoje eu recebi uma foto de um comerciante que colocou um dispositivo de entrada, mas do lado desse dispositivo, que se não me pare, tinha uma porta aberta que dava acesso ao cliente entrar diretamente. Né? E a gente chama aqui a atenção de que esse dispositivo de entrada, a única finalidade dele é impedir de que o cliente tenha acesso livre ao estabelecimento. Né? Ele tem que ter acesso mais com acesso permitido, autorizado. Você tem que pedir autorização para poder entrar.
Entendi. Tem muita gente perguntando sobre igrejas. Eu entendi na conversa que o governador teve com os prefeitos, ele sinalizou que vai discutir esse protocolo de reabertura no plano da Igreja Católica com a Arquidiocese e a CNBB em Pernambuco, Regional Nordeste 2, também com as igrejas evangélicas. E me parece que está claro, né, doutora Catarina?
Isso, Nil. As igrejas ainda, os cultos, eles ainda não podem acontecer de forma presencial. Né? Está sendo estudado isso porque, como eu tinha dito anteriormente, se a gente observar o intuito dos protocolos é exatamente evitar aglomeração. Então, acredito que, quando for autorizado, deve ter algum um mínimo reduzido de fiéis para poder participar ou de uma forma que evite, né? Até lembrei aqui de uma regrinha, porque com muitas regras a gente vai falando, vai se lembrando. Acredito que também deve ter algo nesse sentido, em que as cadeiras você não pode mais ficar junto em uma pessoa e outra, né? Uhum. Inclusive nos estabelecimentos de varejo, salão de beleza, em centros de estéticas, no protocolo tem lá informando que as cadeiras devem estar entre uma e outra. Você não pode ter um cliente junto do outro. né, assim, né, no caso de ambiente, há duas pessoas ao mesmo tempo. Você tem que ter uma pessoa, ter uma barreira em uma cadeira e colocar outra cadeira para não ficar acontecer essa separação.
Uhum, entendi. Tem muita gente perguntando sobre transporte alternativo, lotações. Esse continua proibido, né, por hora?
É, por hora também continua proibido. Porque, como o doutor Darlan tinha falado, eu estava ouvindo, não se trata de uma abertura do comércio, né? A gente está tendo uma reabertura do comércio. O comerciante também não aguenta mais ficar fechado tanto tempo, com muitas contas para pagar, né? A gente se coloca na pele do comerciante. Eu sou advogada, né? No sentido estrito da lei, eu não sou comerciante, mas me coloco e também sofro os efeitos da pandemia, da crise, que todo mundo, independentemente de ser comerciante ou não, tem sentido. Mas, assim, se trata de uma reabertura parcial. A gente tem que fazer as coisas de forma gradual. A fiscalização vai ser intensa, então a gente também pede a colaboração de todos que estão ouvindo, das pessoas físicas que vão circular, do consumidor que vai circular entre as ruas para sair exatamente para fazer aquela atividade que está permitida pelo decreto, pela lei, inclusive com o uso obrigatório da máscara, uso correto. Mas assim, não se trata de uma abertura integral, é parcial para que a gente tenha um controle da situação. A gente tem a realidade do vírus, que não foi ainda sanada, a gente tem que passar a conviver com o vírus, e a partir dessa convivência com o vírus que a gente vai ter que se adequar, a vida de todo mundo muda, mas com certeza, seguindo todos esses protocolos, a gente vai ter um sucesso, se Deus quiser.
Uhum. Claro, claro que sim, doutora Catarina. Mais dúvidas, só para reforçar, serão tiradas hoje a partir das 5 da tarde nessa reunião, né?
Exatamente. Até a reunião com o Ministério Público e demais autoridades, inclusive representantes do comércio, para poder exatamente fazer essa tirada de dúvidas. A CDL também está à disposição. Quem não tem o número do CDL, tem também o Instagram da CDL, tem o meu contato, tem o contato da Arlan, tem a vigilância sanitária, que está todo mundo fazendo a divulgação das informações. Existe essa cartilha magnífica que Darlan elaborou com o Jaqueline, os outros diretores da CDL, que lá traz explanações, inclusive o modelo de se colocar no estabelecimento, para poder orientar da melhor forma. A gente está à disposição 24 horas por dia, a gente está desde a semana passada, estamos à disposição para sanar as dúvidas. Pode nos procurar, estamos abertos a isso.
Bom, para fechar, a Leia perguntando sobre volta às aulas, eu também voltando à reunião, o governador teria dito que vai discutir, tá tentando pensar num protocolo, né, mas está complicado essa questão da volta às aulas, né?
A volta às aulas também é outra atividade, assim como das igrejas e cultos, que tem contato de pessoa com pessoa. E se estuda exatamente de como voltar às aulas, inclusive para crianças, adolescentes, e evitar o risco da contaminação assim, de forma exacerbada. Porque criança não tem esse cuidado e teria que ver uma forma de que o gestor tenha atenção a essas regras. Está sendo estudado, eu acredito que daqui para o final de julho deve estar tendo um posicionamento em relação à data de abertura, talvez para o segundo semestre. Em agosto, deve estar saindo alguma regra daqui para julho, eu acredito que saia, inclusive para os restaurantes também.
Uhum, é verdade. Bom, eu quero agradecer a doutora Catarina Artemes, que tem nos ajudado muito e tem ajudado a iniciativa privada, o comércio em Linhas Gerais e outros setores também orientando, e ela estará hoje também às 5 da tarde nessa reunião. Doutora Catarina, muito obrigado, a gente continua com o Darlan por aqui, tá bom?
Obrigada, meu, obrigada a todos.
Muito obrigado. Bom, eu vou chamar agora, antes de ir para as opiniões dos ouvintes, as demandas, eu vou chamar a participação aqui da reportagem de Mariana Leite, porque o governo iniciou, né, a terceira etapa do plano de retorno das atividades. Teve início hoje em Pernambuco e ela explica mais uma vez, reforçando, que setores estão tendo autorização para abrir hoje. Mariana.
A terceira etapa do plano de retorno das atividades econômicas do plano de convivência com a Covid-19 teve início nesta segunda-feira em Pernambuco. Nessa fase, o comércio de varejo com lojas de até 200 metros quadrados salões de beleza, clínicas de estética, comércio de veículos e os treinos de futebol profissional estão liberados em todo o estado, exceto para 85 municípios que não acompanharam a tendência de estabilização dos casos do novo coronavírus no restante de Pernambuco. Para a volta, todos os estabelecimentos estão seguindo novos protocolos para funcionamento. Para conferir se os locais estão seguindo as regras estabelecidas, o governo do estado fará fiscalizações, como detalha a secretária executiva de Desenvolvimento Econômico, Maíra Fischer.
Existe um conjunto de atores que vão estar trabalhando nessa fiscalização. Então você vai ter a polícia, você vai ter o PROCON, né, tanto estadual quanto municipal, você vai ter o Ministério Público do Trabalho, né? Você vai ter equipes de vigilância para quando for o caso, né? Então, por exemplo, a questão dos salões, né? Equipe de vigilância sanitária, elas atuam na questão da fiscalização dos salões. Então, vai ter um conjunto de atores, né? De diversos poderes que vão estar trabalhando nessa fiscalização.
De acordo com Maíra Fischer, o início da terceira etapa do plano nos 85 municípios será avaliado esta semana.
A qualquer momento, esse plano ele poderia parar, ele poderia retroceder em alguma fase. Então, o que aconteceu, né, nessas 85 cidades é que os números pioraram muito e aí o processo ele parou. Então, o que, que acontece? Semana a semana, esses números vão ser avaliados. Então, essa resposta a gente só vai poder ter na próxima semana, quando a gente avaliar os números dessa semana, desses municípios, né, e a gente entender se vai ser possível ter alguma flexibilização já no primeiro momento ou se vai ter que esperar um pouco mais.
Os 85 municípios que não avançaram para a terceira etapa do plano de convivência com a Covid-19 são do Agreste e das Matas Sul e Norte. As cidades são das regiões de Palmares, Goiânia, Caruaru e Garanhuns. Para informações sobre números, protocolos para a reabertura de estabelecimentos, acesse o site www.pecontracoronavírus.pe.gov.br. Repetindo, www.pecontracoronavírus.pe.gov.br. Da agência Rádio C de Notícias, Mariana Leite.
Ok, Mariana, obrigado. Bom, vamos aqui às demandas. A Yara Nascimento quer falar. Diga lá, Yara.
Nil, bom dia. Bom dia. Porque eu não estou conseguindo. Por favor, faça essa pergunta aqui à Yara. Eu solicitando ao pessoal para confirmar a medida que eu fiz aqui na loja, e eles vão cobrar para fazer isso. Né? Nós já pagamos a mensalidade. Quer dizer, quando a gente precisa de um serviço, aí tem que cobrar para vir dar assistência. Assim eu mesmo posso fazer minha medida, que eu sei calcular, fazer os cálculos, e mandar para a CDL. Porque vim visitar a loja. Se eu disser minha área livre dá tanto metro e a pessoa tem que pagar R$1 por cada metro de pessoa. Meu, isso não existe, não.
Bom, tá aí a opinião da Yara. O que é que a CDL chegou a discutir isso, Darlan?
Sim, chegou sim, Nil. Inclusive, eu não entendi a posição da Yara, se ela queria que a CDL fosse lá fazer a medida.
Não, ela diz o seguinte, a gente paga a CDL a mensalidade. Ela queria que, como associados, eles tivessem esse serviço como um plus, né?
Ah, entendi. Não, é impossível. A CDL não tem condição de fazer isso por cada comércio, até porque cada comerciante pode providenciar a medida do seu estabelecimento. E por si mesmo, né? Pode, eu mesmo estou medindo, vou fazer a medição lá e vou colocar uma margem de erro bem grande para baixo, para não ter risco de incorrer em alguma penalidade. Mas no caso aí do. Esse grupo lá do IFPE que está fazendo esse cálculo, Nil, eles estão cobrando R$1 por metro quadrado de área de circulação. Eu, aqui em Afogados, duvido que tenha algum comércio com área de circulação de 100 metros quadrados. Duvido que tenha, pelo que eu conheço. Então, a maioria dos comércios vai pagar R$25, R$15. Lojas de imóveis mesmo, que a gente tem uma área gigantesca, mas a área de circulação é mínima, vão pagar ali R$20, R$25 por o custo diante de uma realidade dessa. É um custo mínimo diante da realidade que a gente está vendo, se a gente quiser se preservar. Mas as empresas que não quiserem fazer o cálculo, não quiserem ter esse custo, podem ter um limite de 6 pessoas, sem nenhum problema, e podem funcionar normalmente.
Muito bem. O Gastãozinho está fazendo uma observação, a interpretação dele sobre essa base de cálculo de área livre. Vamos ouvir. Diz, Gastão.
Bom dia, Nil Júnior. Dessa forma que estão falando aí, meu amigo, 200 metros quadrados, uma área de 10 por 20, são poucas lojas e pouco comércio aqui em Afogados que tem, viu? Se você sair andando aí, essas lojazinhas aí com 5 metros de frente, por 5, só dá 25 metros quadrados. Então, 200 metros de área livre, teria que ser, como eles deixam o corredor de 1 metro, um terreno de 10 por 20, deixando um corredor de 1 metro por 20 de fundo, só dá 20 metros quadrados. Aí ele quer deixar 10 corredores desses aí para o povo circular. Não tem 200 metros quadrados, não vai ter. São poucos os locais onde você vai encontrar essa medição. Lhe digo com conhecimento de causa. Gastão falou para vocês. Okay. Obrigado.
Onde bom é dia. Que ele não interpretou direito aí, Darlan?
Rapaz, eu acho que o Gastão ele entendeu que é um mínimo de 200 metros quadrados. Mas, na verdade, 200 metros quadrados é o limite máximo, né? Todos os estabelecimentos que tenham até 200 metros quadrados de área de circulação vão poder funcionar normalmente. Por exemplo, ele deu um exemplo aí que a maioria dos estabelecimentos tem entre 25 e 30 metros quadrados de área de circulação. Todos podem funcionar sem problema, não vão ter nenhum transtorno. Inclusive, podem nem providenciar a medição, Nil, esses estabelecimentos menores. Eu estou até com a tabela aqui. Os estabelecimentos aí com até com essa 25, 30 metros quadrados, 35, podem funcionar com até 6 pessoas. Nem precisa providenciar a medição. Fica ali 2, 3 colaboradores, dependendo da quantidade que seja lá. Mas até um limite de 6 pessoas ele pode funcionar. A partir disso é que ele precisa providenciar o cálculo para ver a quantidade de pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Seu estabelecimento foi feita a medição, ele tem 100 metros quadrados de área de circulação, ele pode funcionar com até 15 pessoas no total. Então, desses 15, você desconta os colaboradores, o que sobrar e a quantidade de clientes você pode ter. Então, é um teto, 200 metros quadrados é o teto, no máximo 200 metros quadrados.
Eu estou tendo, principalmente das lojas maiores, essas de rede, Americanas e Magazine Luiza, uma dúvida sobre a história de um decreto, de alguma lei municipal ratificando a medida estadual. Por exemplo, o Americanas abriu, mas é curioso, eu percebi que o estopim para a abertura da Americanas foi a Rádio Pajeú, porque o gerente estava com dúvida se receberia algum decreto. A Marta, que é da Magazine Luiza, eu fui ouvi-la agora há pouco pedindo para ela explicar, porque a Magazine estava dizendo que não abriria hoje. Aí eu pedi para ela dar uma explicação, só ouvi um trechinho do áudio dela no mandou no privado, mas não disse nada demais. Ela dizendo que estava aguardando o jurídico e uma formalização. Deixa eu ouvir o que ela falou aqui.
Oi, Nil. Eu vou falar aqui com o meu chefe, tá certo? Eu te respondo. A previsão ainda não sei, Nil. Estou esperando um decreto oficial que falei aqui para a advogada que está em dúvida da CDL. Ela disse que possivelmente sai hoje.
Vai sair ou precisa sair esse decreto para a abertura desses estabelecimentos?
Não, na verdade não precisa, Nil. Na verdade, como a norma do governo do estado, né, liberou o varejo para funcionar a partir de hoje, foi votada uma lei aqui na Câmara de Vereadores no sábado, e a postura aqui do município, de prefeitura, CDL, Câmara de Vereadores, Ministério Público, é de não contrariar em nada as diretrizes do governo do estado. Então, tudo que está previsto no decreto do governador do estado vai acontecer aqui. Então, hoje o comércio pode funcionar, o varejo pode funcionar. A lei que já foi publicada, inclusive, que já foi votada, inclusive, ela prevê essas regras de uso de máscara, de álcool em gel, de álcool 70 em geral para os comércios. Ela diz que cada loja só pode funcionar de acordo com o seu limite, que tem que controlar a entrada. Simplesmente o que não tem nessa lei, que vai sair por meio do decreto, são os limites de metro quadrado e quantidade de pessoas. Então, em princípio, por força até de lei municipal, os estabelecimentos podem funcionar sim. Esse decreto vai simplesmente tornar pública a quantidade de pessoas por metro quadrado.
Entendi. Vamos a mais opiniões? Diga no zap.
Bom dia, meu amigo. Rapaz, graças a Deus, né? Está tendo essa abertura gradual aí do comércio. Eu acredito que com os cuidados necessários, com a conscientização da população, uso de máscara, uso de álcool gel, um distanciamento ali, eu acho que é possível, né, da gente começar a conviver com o vírus, não é? E vivendo a vida normalmente, até porque, infelizmente, ficar em casa não é um salvo-conduto, não é? Não é uma vacina, né? É uma medida que foi tentada aí por mais tempo do que deveria, na minha opinião, e, enfim, para tentar frear a disseminação do vírus, né? Mas a gente sabe que a disseminação do vírus, ela é efetivamente interrompida quando nós temos cuidado, né, com a questão da limpeza e etc. Então, não adianta você ficar em casa e não ter cuidado, né, não fazer uma higienização correta ali, não fazer o uso de um álcool, uma coisa e outra. Então, se está voltando, graças a Deus, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, a nossa região aí vai conseguir se reerguer financeiramente, e também a questão da saúde das pessoas, se Deus quiser, não vai ser mais afetada do que está sendo, né? Em nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração. Nil, eu tenho uma questão também para que você repasse às autoridades por aí, que é o seguinte: eu queria saber o que é necessário, o que é preciso para que a prefeitura ou quem quer que seja ilumine o loteamento Vila Pajeú, certo? Porque algumas centenas de afogadenses compraram terreno lá, eu sou um deles, inclusive, e a gente vê que lá não tem poste, não tem a lâmpada, né? Tem um poste já, a empresa instalou o poste, mas não, os postes, mas não tem as lâmpadas, né? E a gente paga IPTU dos terrenos, né? Então eu queria saber o que é que falta aí, entendeu? De quem é a responsabilidade, eu queria que você repassasse aí. Viu, meu irmão? Valeu, um abraço aí.
Vou entrar em contato com empresa, prefeitura e demais órgãos. Aqui pelo Zap tem muitas opiniões, não é? Tem gente comemorando, tem gente ainda muito preocupada, né? Por exemplo, a Mariana: vai entender a cabeça do povo, se proíbe é jogo para ganhar dinheiro, se permite é jogo político, na verdade o jogo é viver com saúde, está dizendo ela. Tem muita gente aqui preocupada, dizendo: olha, quando não tinha casa, aquela mesma história, quando não tinha casa, está fechado, começaram os casos, está abrindo, né? Há dúvidas nesse sentido. Eu queria saber como é que a CDL está discutindo e que rigor a CDL vai levar para a gente evitar o chamado rebote ou uma nova onda do vírus que pode obrigar o governo a tomar, porque havia muita apreensão de que pudesse acontecer alguma coisa aqui parecida com aquelas regiões onde não houve a liberação, vão ficar mais uma semana fechados, né? Então vai abrir, tudo bem, foi liberado. Agora, que cuidados a CDL está tendo na orientação e acompanhamento para a gente evitar que isso, porque o que está acontecendo agora, se a gente tiver os cuidados inadequados, a gente pode ter um reflexo daqui a 15 dias e daí decidir, não, fecha de novo, que é um trauma. Eu não quero nem imaginar que isso aconteça, pelo trauma que vai causar no comércio, na sociedade, para a gente aqui. Como é que a CDL está lidando com isso, Darlan?
Nil, realmente a tensão é muito grande. Você aí acompanha melhor do que a gente. Teve essas reuniões semana passada do governador com os prefeitos de cada região, né? Para ver se ia voltar, se não ia voltar, se aquela região permitia. E a da gente ficou liberada, foi permitida, mas com ressalvas, devido a algumas cidades que estão com uma quantidade extrema de casos, e aqui as outras que estão com uma quantidade de casos crescendo. Inclusive o posicionamento da CDL em consonância com essas autoridades é de que, se acontecer se a gente chegar numa situação de risco, se os casos crescerem, se isso acontecesse, a gente ia ter que fechar de novo, e isso a gente não vai permitir, porque no fim das contas, considerando o conhecimento que se tem do vírus, depende só da gente. Os protocolos, as recomendações da CDL estão sendo no sentido de que todos os comércios sigam todas as exigências. A gente não quer que aconteça caso, a gente não quer que aconteça contaminação, a gente quer continuar aberto e a gente não quer que ninguém sofra punição. Então, como eu estava destacando, a gente está fazendo essa semana inteira porta a porta nos comércios, indo de comércio em comércio, orientando, tirando dúvida, explicando, ajudando o pessoal a adotar os procedimentos. Está lançando uma campanha essa semana para que o comércio, as pessoas da cidade, a gente sabe que a cidade da gente é uma cidade que recebe a visita de muita gente das cidades vizinhas da zona rural, e em regra esse pessoal vem pela manhã. Então a tendência é que tenha uma circulação maior de pessoas pela manhã. A CDL está lançando uma campanha aí para que o habitante local só saia à tarde. Você que precisa comprar qualquer coisa, precisa ir à sua loja que estava fechada esse tempo todo, deixe para ir à tarde, deixa o comércio de manhã para o pessoal que vem de uma cidade vizinha, resolver alguma coisa em banco, o pessoal da zona rural, ele sempre vem de manhã, então a gente fica em casa, sai somente no horário da tarde. A CDL vai estar visitando os comércios, tirando dúvida, orientando, inclusive em contato com as autoridades para denunciar, porque às vezes, infelizmente, a gente orienta, mas a pessoa ali não quer tomar as medidas necessárias, né? Tem muito essa questão aí de algum debate político nessa linha, de que o vírus é assim, o vírus é de outra forma, o vírus é grave, não é grave. Mas a gente segue a recomendação das autoridades, inclusive ajudando a fiscalizar, né? A gente vai orientar todo mundo, vai fiscalizar, não quer que ninguém seja punido e não quer que haja contaminação para não ter um risco aí, como você colocou bem. Imagina o tamanho do trauma.
Trauma, né?
Se a gente abrir, fechou. Depois vai abrir de novo, a gente já abre com medo, né? E se vai fechar de novo? E a gente sabe que o impacto econômico é muito nocivo, né, Nil? Inclusive, para esses debates com essas autoridades, a CDL fez uma pesquisa. Um total de 107 estabelecimentos responderam essa pesquisa, associados e não associados, levantando os dados do impacto desse fechamento do comércio na região. Primeiro, para a gente pleitear, né, defender essa questão da abertura, e levantou também os dados de saúde, para que a gente possa conciliar. É um consenso. O Ministério Público, o Dr. Luz, vem destacando muito o diálogo, né? A capacidade de diálogo. Que as autoridades de saúde têm uma visão de determinados pontos, a Prefeitura tem um interesse, a CDL tem um interesse, o Ministério Público tem um interesse, mas todos têm interesse pela vida, querem resguardar e querem que o comércio funcione. Então, a questão aqui que a gente vem destacando não é que a gente quer que o comércio abra. A gente quer discutir como é que vai abrir, como é que vai funcionar. Não é uma campanha para o comércio abrir. É uma campanha para o comércio seguir essas normas e abrir. Uhum. Então, essa é a postura da CDL, é de seguir tudo que está ali e funcionar.
Bom, tem muita dúvida. A gente falou um pouco de salões, vocês já falaram um pouco das regras. Eu procurei o Ladson Cássio Neves, o Ladson aqui do Comandante Barbearia, que fica na frente da Rádio Pajuí, e perguntei ele como é que ele está se preparando ou como é que ele está retomando suas atividades. Diga, Ladson. Bom dia.
Amigo Nil, ouvintes da Rádio Pajeú, aqui quem fala é Leites, da Barbearia Comandante.
Leitson, né?
Essa semana estaremos de volta na ativa, abrindo o comércio, a nossa barbearia. E aí, tomaremos os devidos cuidados e precauções, que como será os cuidados lá. Só trabalhamos por agendamento, um por vez, respeitando os horários. Só poderá entrar um quando o que tiver lá dentro sair. A questão da barba, que muita gente está com dúvida. Na hora de fazer a barba, utilizaremos a maquinazinha tudo normal. Ao terminar, já estaremos esterilizando a máquina, no calor, a lâmina. E as lâminas da navalha já são descartáveis. Aí a gente descartará a lâmina normalmente e higienizará o aparelho, que é a navalhete. Esterilizamos a navalhete e passamos para o próximo procedimento. Por isso que a gente pede para chegar no horário certo, já para dar o tempo da gente esterilizar o material. E todos os colaboradores estarão trabalhando com máscara e viseira de proteção, já para passar segurança para a nossa equipe e também para o nosso cliente. Então, aguardo todos vocês lá na barbearia, venha conhecer, que agora está no novo espaço, está com um novo espaço de decoração bem legal para vocês, e pensando também nessa proteção. Estaremos disponibilizando álcool em gel e sabão líquido para todos. Muito obrigado, tenha um bom dia.
Ok, tá aí o Leitson explicando direitinho, ele está cumprindo direitinho o dever de casa, está fazendo certinho, né?
Perfeito,
Darlan.
Perfeito, seguindo tudo ao pé da letra, né?
Vamos aqui
perfeito.
Com a amiga Elizabeth, está em Guaraci, hoje é feira aí, hein, Elizabeth? Como é que está a situação? Bom dia.
Bom dia. Hoje aqui dia de feira em Guaraci, muita gente super lotada à rua e muita gente sem máscaras. Muita gente sem máscara mesmo.
É, lamentável. Bom, Darlan, convide o povo novamente à reunião hoje, 5 da tarde. Quero agradecer sua participação mais uma vez, parabenizar a CDL. Eu acompanho as câmaras de dirigentes lojistas em toda a região e poucos têm tido a iniciativa que vocês têm tido de suporte ao comércio, de tirar dúvidas, de tirar o tempo de vocês mesmo para debater com a atividade comercial essa retomada para que ela aconteça da forma mais responsável possível. Então, quero agradecer e a gente se coloca à disposição.
Nil, que bom que você fez essa colocação. A gente realmente vem se dedicando muito. A doutora Catarina falou aí que está disponível 24 horas. Eu fico até brincando com ela. Talvez seja o telefone mais cobiçado da cidade no momento, a doutora Catarina. Se pode abrir, se não pode abrir, como é que abre. Ela tem todos esses detalhes, tem até meme já nas redes sociais. E, Nil, quero destacar aqui a postura das pessoas, assim, no município de Afogados, né? Eu já destaquei várias vezes aqui, porque está sendo uma postura de muito diálogo das autoridades do município, do Ministério Público, da Secretaria de Saúde, da CDL e da imprensa, Nil. Eu destaco muito com meu amigo André, que apresenta o Fala Doutor aqui, que o papel de vocês é decisivo, é a ligação necessária entre o que sai lá dentro de uma autoridade municipal, federal, estadual e a população, destrinchar aquele dali, comunicar, explicar, fazer a campanha. E, em Afogados, todos esses setores estão unidos, né? Estão unidos buscando essas melhorias para para essas melhorias diante da pandemia, para a gente poder conciliar trabalho e saúde. Hoje a gente, 5 da tarde, tem essa reunião com o Ministério Público, ele vai esclarecer alguns pontos desses, vai inclusive deixar, não tenho dúvida, frisar que o comércio pode funcionar se fizer essas adequações, se seguir esse procedimento, se não vai ter punição, se não pode fechar de novo. E detalhar também a questão dos salões de beleza, o pessoal que quiser ir, puder ir, é importante, das barbearias. Às 5 da tarde a reunião é lá na ABB, tem um limite de pessoas, tem um formulário já rolando pelas redes sociais para se inscrever, para que não haja tumulto. Lá tem o espaço lá é bem amplo, como todos conhecem, e vai ter um distanciamento social necessário. E a gente se coloca à disposição para associados, se coloca à disposição para outros estabelecimentos. Quem tiver dúvida, ligue para a CDL, procure a gente, que a gente está aí para ajudar. E parabenizar, Nil, vocês pela contribuição, mais uma vez, em mais um momento de crise, que a gente precisa tanto do papel da imprensa.
Muito bom. Final do debate de hoje.